Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você ouve informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente também traz dicas de leitura e a tradicional entrevista com quem faz literatura. E de quebra, a poesia do Encantos de Versos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, André Gonçalves, Marina Pepe Oliveira e seu livro Debaixo dos Ipês, Cassiano Ricardo, Manuel Bandeira e Fernando Pessoa. Começamos o nosso encontro com uma dica de leitura.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros recebe Mayra Cunha e suas dicas de leitura. Vai chamar a atenção para um livro diferente, um pouco fora do que a gente costuma citar aqui. Eu vou deixar que a Mayra fale e vocês vão saber por que esse livro é diferente e por que ele merece ser lido. Mayra, com você.
Oi, Marco. Daquelas surpresas agradáveis que a gente tem quando visita uma livraria e folheia um livro que não conhece, eu estive em Teresina, no Piauí, no início do ano. Visitei uma livraria pequena, super charmosa, e esse livro me chamou a atenção. E ele é de uma editora independente de lá, de Teresina, que se chama Quimera. O livro se chama Rita Hayworth Foi a Paris, do escritor André Gonçalves, que está no seu terceiro livro, e é editor também de uma revista cultural muito bacana, que eu vou falar no final. Esse livro, ele consegue abranger tantas coisas numa edição tão curta, porque ele é um livro pequeno, de textos bem curtos, que tem uma coisa meio de delírio, de sonho. Essa história que dá nome ao livro, a primeira história, ela é feita de vários microcontos, vamos dizer assim, que vão dizendo sempre que a Rita Hayworth foi a Paris, ou vai a Paris, ou sempre que ela vai a Paris, e sempre dentro de uma história que eu percebi muito, assim, é como se a Rita fosse um pouquinho de cada um de nós, e Paris fosse também o mundo que a gente gostaria de estar ou gostaria de visitar. Tanto num sentido de lugar físico, como principalmente num sentido, acho que até mais metafísico, sabe? É interessante que a forma como ele narra, ele escreve tudo em letras minúsculas e isso me deu uma certa... Existem outros autores que fazem isso, mas dentro dessa narrativa dele, que é uma narrativa muito veloz, assim, é uma leitura que vai muito rápido, tem um ritmo muito interessante, mas é muito cinematográfico, é muito visual, e é muito sonoro. Eu acho que é um livro que teve momentos que eu estava lendo em voz alta. Me lembrou, inclusive, um livro de microcontos, também muito visual, do escritor português Gonçalo Tavares, que se chama Short Movies, exatamente por isso, porque são pequenas cenas. Aliás, eu acho que o fato do escritor, o André Gonçalves, ser publicitário, ser fotógrafo, ser editor de revista, faz com que ele seja também muito referenciado. Eu fui lendo o livro e pensando em várias coisas, me deu um pouco de Alice no País das Maravilhas, me deu um pouco de Fábulas de Esopo, e eu acho que tem muito disso, não sei se foi intencional ou não, mas a forma como eu fui percebendo a narrativa dele foi me dando essa impressão muito do fantasioso, né? Que tem muito nessas histórias.
Então, é um livro que a gente... É difícil classificar, né? Como se é um livro de contos, se é um modelo de folhetim, se as histórias podem ser lidas separadamente, mas é uma experiência literária interessante, né?
É uma experiência que eu recomendo, inclusive porque a gente está vivendo um momento tão complicado para o mercado editorial que eu acho que a gente privilegiar de alguma forma as editoras independentes e os escritores independentes é muito importante.
Então, a editora qual é, Mayra?
Quimera, que é a mesma que faz a revista, que eu queria indicar aqui também a leitura, que vale muito a pena, que se chama Revestress. É uma revista que tem esse mesmo site, o mesmo nome, revestress.com.br, que é uma publicação que tenta difundir a cultura do Piauí e seus escritores, artistas, tudo que tem ali em volta, para o resto do país, quizá para o mundo, mas que também tem a participação de muita gente importante, exatamente, eu acho, para poder dar essa valorizada. Então, a revista já tem vários anos, nesse momento ela não está sendo publicada de forma impressa por causa da pandemia, então é possível entrar no site, baixar em PDF as duas últimas edições. E quem quiser adquirir esse livro, o próprio escritor, o André Gonçalves, ele pode enviar pelo correio e é só entrar em contato com ele pelas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, o perfil dele é o mesmo, que é @AndréPiauí, tudo sem acento.
Então é isso, literatura vindo do Piauí, a gente tá falando, a gente costuma falar mais, olhar mais para a literatura produzida nos grandes centros, mas é importante isso. Literatura de alta qualidade, André Gonçalves. Repete o nome do livro para mim e da editora, Mayra?
Rita Reua Foi a Paris, editora Quimera.
Editora Quimera. E você pode citar de novo também o nome da revista cultural e literária que ele produz.
Se chama Revestress e o site é do mesmo nome, revestress.com.br. Recomendadíssimo.
Valeu, Mayra. Então, até a próxima, hein?
Até a próxima.
Repetindo. Nossa sugestão de leitura desta semana é Rita Hayward Foi a Paris, de André Gonçalves. Enfim, uma boa notícia para o mercado editorial, em meio a essa pandemia. A Câmara Brasileira do Livro divulgou esta semana os resultados da pesquisa sobre a venda de livros no meio digital. E houve um aumento considerável, de 115% no faturamento em e-books e audiolivros, em comparação com o levantamento de 2016. Os dados são de 2019 e não refletem os efeitos da recessão econômica deste ano, agravada pela pandemia. Os formatos digitais ainda respondem por uma parte pequena do faturamento total do setor, cerca de 4%. O Ministério da Educação lançou a coletânea Conta Pra Mim. São 40 livros em formato digital, entre contos de fadas, fábulas, contos tradicionais brasileiros, poesias, trava-línguas. O objetivo, de acordo com o Ministério, é facilitar as habilidades necessárias à alfabetização e estimular a leitura em família. Foram produzidos 30 vídeos, com o músico Toquinho interpretando canções infantis e narrando textos de Monteiro Lobato. Os materiais podem ser acessados em alfabetização.mec.gov.br/conta-pra-mim. A editora Delicata lançou o projeto Relicário, que é uma coletânea de textos curtos, especialmente para autores que nunca publicaram, embora não seja só para autores inéditos. A dica veio da nossa ouvinte Rita de Cássia, de Natal. Quem tiver interesse em ver seus textos publicados, pode buscar mais informações no site da editora Delicata, com dois T's. O nome do projeto é Relicário, Minhas Histórias, coletânea de poesias, crônicas e contos. Na entrevista desta semana, a conversa é com a jornalista Marina Oliveira, que assina Marina PP Oliveira. Ela transformou seu diário em blog e seu blog em um livro de crônicas, fazendo da escrita uma forma de superar os momentos difíceis da vida.
Entrevista.
Autores e Livros recebe Marina Oliveira, jornalista e escritora. Ela vai falar sobre seu primeiro livro, Debaixo dos IPs, Crônicas Afetivas, e ela vai falar também um pouquinho dos seus projetos de escrita para os próximos tempos. Seja bem-vinda, Marina. Eu queria que você, que a gente começasse pelo começo e você dissesse como é que veio essa sua ideia de publicar, já que é um relato em primeira pessoa, um relato muito íntimo, e se, quando você escreveu, se era um diário, como a gente está habituado a conhecer, se você já tinha a ideia de publicar um dia, como é que foi esse processo?
Na verdade, é assim, eu sempre quis ser escritora, né? Desde que eu me entendo por gente, eu tinha esse sonho de me tornar escritora. Mas eu também tinha muito uma dúvida sobre como alguém se torna escritora, porque, na realidade, não é uma profissão que tenha um caminho delineado e que você, vou para a escola, estudo isso, enfim, não existe isso, né? E, no final das contas, escrever é alguma coisa que todos nós que somos alfabetizados fazemos. E eu sempre escrevi diários, desde os 10 anos que eu faço registro em diário. Aí, quando, em 2009, que foi quando eu escrevi a primeira crônica que está nesse livro, eu achei que era tempo de escrever alguma coisa pensando em ser publicada. E aí eu escrevi a crônica que abre o livro, né, que fala, inclusive cita um livro da Clarice Lispector, que era justamente isso, era o descortinar, vamos dizer, dessa vontade de menina querendo se tornar uma realização de mulher. Então, assim, elas já foram escritas pensando em publicar. E aí, eu comecei a escrever em 2009, e esses textos foram vindo muito a conta-gotas, porque aí, quando eu comecei a escrever isso, tá, na primeira crônica, havia um grande ponto de interrogação, que era sobre o que escrever, né? Eu tinha muita dúvida sobre o interesse das pessoas em ler sobre isso que eu escrevia, e eu ia ter coragem de publicar isso.
Porque no seu livro você não cita nenhum nome. Então isso foi uma decisão deliberada de quem pensava em publicar.
Esses textos, embora eles tenham um tom de diário e eles sejam como diário, eles não foram escritos em diário. Eles foram escritos como diário, mas para serem publicados. Porque eu tenho os diários, assim, esse texto, vamos dizer, um desses textos são, sei lá, centenas de registros do meu diário, né? E claro que num tom totalmente diferente, mas com certeza todas as coisas que estão nessas crônicas foram trabalhadas exaustivamente nas minhas escritas desse período.
O livro se chama Debaixo dos IPs, Crônicas Afetivas, o que faz uma referência a Brasília, né? Os IPs são uma marca da cidade. Daquele momento, quando você decidiu publicar, eu digo, você reviu, ou seja, você dialogou com a pessoa que escreveu isso em 2009?
Na verdade, foi o seguinte, até 2015, quando eu publiquei meu blog, eu tinha os textos e eu nunca tinha tido coragem de publicar. Porque toda vez que eu pensava em publicar, vinha aquele medo, aquela coisa, será que é legal? Será que não é legal? Será que as pessoas vão gostar? Será que não é muita exposição da minha intimidade, da minha pessoa, etc, etc? E essas dúvidas eu fiquei patinando nessas dúvidas até em 2015. Aí, em 2015, eu fiquei viúva. Eu perdi meu marido logo no começo do ano e foi um infarto fulminante que ele teve e não teve tempo de nada, assim, foram 15 minutos da hora que ele acordou até a hora que ele faleceu. E eu tinha acabado de fazer 40 anos e foi assim, quando essa bomba caiu na minha cabeça, o que aconteceu foi que a escrita, como escritora, passou a ser algo que fez parte do meu processo de elaboração do luto. Porque até então era uma atividade paralela, né? Eu escrevo meu diário aqui e aqui eu escrevo esses textos, essas crônicas, pensando em um dia publicar. A partir da morte do meu marido, passou a ser diferente. Passou a ser, eu escrevo essas crônicas como parte desse processo, vou publicar ou não vou, tanto faz.
Como se
e fui escrevendo porque eu precisava.
Como se você fizesse o diário para você, as crônicas para um outro público e o livro para você e para o
exatamente. Outro aí, uma grande amiga, que também é jornalista, Ana Flora Caminha, que é até a revisora do meu livro, ela falou, Marina, vamos fazer blog? Aí eu falei, Flora, será? Ela falou, vamos, eu te ajudo. E eu acho que eu precisava de alguém para falar assim, eu te ajudo, eu vou com você, vamos juntas. Porque acho que sozinha eu não tinha coragem de me expor, né? Porque não deixava de ser uma exposição. E aí ela me ajudou, ela fez o layout do blog, e aí eu comecei a escrever. Aí eu comecei aí o que eu fiz? Eu publiquei a partir do primeiro texto, que tinha sido escrito em 2009, fui publicando. E aí, em um determinado momento, quando todos os textos já tinham sido publicados, eu comecei a escrever direto no blog. Aí eu comecei a fazer registro direto. E aí, o que aconteceu no meio do caminho foi que, em 2016, em junho, eu fui demitida. E aí, o blog acabou sendo uma forma de eu elaborar isso no dia a dia. Então, aquele processo que começou com a morte do meu marido, de eu escrever, né, na voz de escritora já, e não mais naquela voz do meu diário, né, foi se intensificando e foi abrangendo não só o luto, mas também as minhas questões profissionais, a minha vontade que eu sempre tive de desenvolver mais esse lado mais artístico e até chegar na ficção, né? E aí, em 2018, eu publiquei o livro de crônicas. Aí, quando eu publiquei esse livro de crônicas, eu não imaginava como as pessoas iam reagir ao livro, né? Justamente por isso que você falou, por ser um livro extremamente intimista, em que existe uma conexão, às vezes, imediata das pessoas, porque ele fala de experiências que são de todos nós, né? De maternidade, de paternidade, de envelhecer, de amizade, de medo, enfim, todas essas coisas. Muito de luto, porque fala muito desse tempo, né? Luto em vários sentidos, né? E muito de recomeço também, né?
Tive uma reação ao livro que certamente tem relação com o fato de que eu, de alguma forma, já conhecia a história. Eu não vou detalhar aqui, deixar para que as pessoas leiam. Debaixo dos IPs, Crônicas Afetivas, uma publicação da Chiado Editora. Eu queria que você me dissesse qual... Então, assim, no meu caso, eu li os primeiros textos esperando o momento de tensão, digamos assim, né? Que é o momento que você fica viúva. Há um arco, embora seja um texto de não ficção, há um arco, né? Dramático até. Qual é a reação das pessoas que não sabiam dessa sua história? E também, eu já engato uma outra pergunta, já que você falou em ficção, como é que você trabalha agora o arco ficcional dos seus personagens, já que agora não é você a personagem?
Então, as pessoas reagem, em geral, identificando essa experiência com as suas experiências. E é engraçado que quem não me conhecia, não sabia, né, o que ia vir e não sabia muito onde é que a história ia, essas pessoas, elas se identificam muito com aquilo que delas elas enxergam no relato. Então, eu ouço muito as pessoas falarem, nossa, como é que você sabe que eu me sinto assim? Como é que pode? Você se sente assim também? Isso não pode ser, você não pode conhecer tão bem o que eu sinto. E é engraçado, né? Porque, na verdade, eu não conheço o que você sente. Eu tô falando do que eu sinto. Mas eu acho que o que mais toca as pessoas é a sinceridade. Assim, eu não me furto a sinceridade da dúvida, né? A sinceridade não só da dúvida, de dizer aquilo que, em geral, não se diz ou não se deve dizer, né? Então, eu acho que o grande mérito dessa escrita e o que toca as pessoas que não sabem da história, que não me conhecem, que não conheceram o meu marido, eu acho que é a franqueza da minha humanidade, né? E eu tenho um primo que ele escreve, ele publicou antes de mim, e quando ele leu o livro, ele falou, Marina, pelo amor de Deus, como é que você escreveu esse livro e publicou? Eu falei, como assim? Ele falou assim, você não se preocupa com o que as pessoas vão pensar a partir do que você escreveu? Eu falei, não. E ele falou, como que as pessoas podem pensar coisas terríveis de você, né? E eu falo, não, porque uma vez que eu escrevi e que eu botei no livro e que tá no mundo, isso não me pertence mais. Isso é uma coisa em si mesma, né? Eu acho que o que eu descobri nessa travessia, vamos dizer assim, entre uma escrita realista, me afastar dos fatos para poder encontrar a minha voz de escritora, que foi o meu grande desafio, né? No momento em que eu encontrei essa voz, não tão distante assim dos fatos, mas numa perspectiva completamente subjetiva das coisas que me aconteceram, né? Da minha vida e das questões que me vieram. Aí eu passei a poder entrar na ficção, e a ficção, eu acho que o que eu acho mais incrível da ficção é que ela traz coisas inconscientes, mas o conteúdo que eu trago de mim mesma para dentro dessa história, para dentro desses personagens, eu mesma, às vezes, só vou me dar conta depois. Falo, nossa, então é isso. Ah, isso aqui é aquilo ali, né? Ah, essa pessoa, aquela coisa que aconteceu. Então, assim, a ficção, na verdade, ela tem uma coisa libertadora, que é de não colocar nenhum limite para aquilo que você pode expressar naquele papel, né? Porque primeiro eu estava procurando a verdade e estava procurando uma voz que fosse realmente minha. E a partir do momento que eu tive coragem de fazer esse primeiro livro e mostrar essa voz e não ter medo do que as pessoas vão achar da minha voz, porque no final das contas é isso. Eu não posso imitar a escrita de ninguém, porque ela não vai ter valor nenhum. Ela só tem valor se ela for minha. Essa voz que é minha, ela pode contar histórias de mim mesma que nem eu sei. E eu acho que aí que é o grande barato, né? Porque aí é você com você e depois aquilo se entrelaçando com as pessoas que vão ler e que vão trabalhar seus próprios conteúdos e vão usar isso de formas que você nem imagina, né? E que é muito legal mesmo.
Bom, é isso. Eu vou mais uma vez reforçar aqui o convite para que as pessoas leiam Debaixo dos IPs, Crônicas Afetivas, pela Chiado Editora. Marina, ela assina Marina P.P. Oliveira. A gente combinou de falar sobre isso, mas eu não teremos tempo, mas eu vou rapidamente dizer aqui que é uma forma de diferenciar a escritora da jornalista. Certo? É por aí.
Isso. E... porque a jornalista ainda existe e trabalha.
E elas estão juntas ali. Marina, muito obrigado. Foi um prazer enorme conversar com você.
Chegou a hora da poesia no Autores e Livros. Marluce Ribeiro traz um pouco da obra de Cassiano Ricardo, Manuel Bandeira e Fernando Pessoa.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar dos sinos e explicar ainda o que significa aférese. O sino é considerado um instrumento de percussão, um idiofone. Sua forma de cone oco ressoa ao ser golpeado. Cada tipo de som traz uma mensagem, indicando desde a passagem do tempo ao anúncio de acontecimentos, nascimento, morte, casamento ou mesmo incêndio. A palavra sino vem do latim signo e sua origem está ligada à história do cobre e do bronze. O cristianismo, em especial o católico, adotou o sino como parte das arquiteturas das igrejas. Os registros mais antigos desse uso datam de 1600, em Campania, na Itália. Daí a palavra campana, de onde deriva campainha, e campanário, como o lugar onde o sino é instalado. E por falar nisso, Campanário de São José é título de um poema de Cassiano Ricardo. Quem não tem seu bem que não vem? Ou vem, mas em vão? Quem? Empregando apenas monossílabos, o poema de Cassiano Ricardo retrata a incursão do autor pela chamada poesia concreta, em que a própria disposição e sonoridade das palavras remetem à imagem e à ideia traduzida nos versos. Outro poeta modernista se vale de recurso parecido. Estamos falando de Manuel Bandeira, que compôs Os Sinos. Sino de Belém, sino da paixão, sino de Belém, sino da paixão, sino do Bonfim, sino do Bonfim, sino de Belém, pelos que ainda vêm, sino de Belém, bate bem, 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 sino da paixão, pelos que lá vão, sino da paixão, bate bom, 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 sino do Bonfim, por que chora assim? Sino de Belém, que graça ele tem, sino de Belém, bate bem, 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 sino da paixão, pela minha mãe, sino da paixão, pela minha irmã, sino do Bonfim, que vai ser de mim? Sino de Belém, como soa bem? Sino de Belém, bate bem, bem, bem. Sino da paixão, por meu pai? Não, não. Sino da paixão, bate bom, bom, bom. Sino do Bonfim, baterás por mim? Sino de Belém, sino da paixão, pelo meu irmão. Sino da paixão, sino do Bonfim, ai de mim, por mim. Sino de Belém, que graça ele tem! No poema, Manuel Bandeira se vale da aférese. Mas você sabe o que significa isso? Aférese é a supressão de um som no início da palavra. Trata-se de uma técnica usada na versificação e que ajuda a manter a métrica do verso. No caso de Bandeira, ele escreve inda no lugar de ainda, ou seja, suprime a vogal A do início da palavra e, com isso, mantém as 5 sílabas poéticas. Fernando Pessoa faz ecoar saudade e nostalgia em Os Sinos da Minha Aldeia, poema musicado por Roberto Mendes, que você ouve na voz de Maria Bethânia, com quem eu deixo você agora que o encanto de versos se despede.
Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro de minha alma. E é tão lento teu suar, tão como o triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto, quando passo sempre errante, és para mim como um sonho. Soas-me na alma distante a cada pancada tua, vibrante no céu aberto. Sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Eu morava na areia, sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia, com um aperto de mão. Ô sereia, lá vem a chuva.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, falando para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos ouve pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em um tocador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos e os trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.